Você está ouvindo Feijoada Completa.
Aldeia, aldeia, aldeia de pedra, aldeia, semeia, semeia.
Mais uma música do Grupo Baiano, Os Novos Caetanos, o trio formado por Chico Anísio, Arnaldo Rodrigues e Renato Piau. A música se chama Aldeia, faixa 5 do primeiro disco. O bloco anterior terminou com Viola Mania, que eu considero das melhores músicas do grupo. Música lindíssima, lindíssima, lindíssima. Olha, fica até difícil escolher a música que vai encerrar o programa Feijoada Completa, viu? Tá complicado, é muita coisa boa, viu? Isso tudo pode ser achado pela internet, tá, gente? Vai no YouTube, procura lá Baiano e os Novos Caetanos, CD, full CD, bota lá. Você vai achar lá os CDs do grupo, os CDs não, né, meu irmão? Os discos do grupo Baiano e os Novos Caetanos dá pra escutar na íntegra, ok? Essa é a faixa Aldeia. A gente tá lembrando Baiano e os Novos Caetanos porque é dia 23 de março de 2012, foi a data da morte de Chico Anísio, e 12 de abril vai ser agora aniversário de nascimento, ele nasceu em 31, por isso é uma oportunidade para a gente lembrar dessa vertente musical. Bom, vamos para o segundo tema do programa de hoje. Olha, gente, existe uma comissão especial na Câmara discutindo a lei de migração. A gente está na linha com o autor do requerimento para a realização de uma audiência pública que deveria ter acontecido, acabou não acontecendo. Ele também é relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Tudo bem, deputado?
Tudo ótimo.
Bom, deputado Orlando Silva, o que seria essa lei de migração? Do que trataria essa lei?
Veja, existe uma regra que estabelece os critérios de acesso ao país. É uma lei dos anos 80, chamada Estatuto do Estrangeiro. A nova lei de imigrações, que nesse momento a Câmara dos Deputados examina, é a lei que regula a entrada de estrangeiros no Brasil, regula a vida dos brasileiros e no exterior, em reconhecer os direitos dos apátridas e dos refugiados. Portanto, é a lei geral sobre migrações, sobre mobilidade humana. E o Brasil pode ter uma lei referência no mundo inteiro. E é mais importante esse momento porque inclusive uma das maiores tragédias humanitárias de todos os tempos, a maior desde a Segunda Guerra Mundial. E a Europa tem sido foco, mas também o Brasil tem recebido muitos refugiados, sobretudo da Síria.
Bom, o que essa lei de imigração, só para a gente comparar, né, a gente tem uma base de comparação, ela traria de novo em relação à situação atual do Brasil, que o Brasil tem?
A lei atual, o Estatuto do Estrangeiro, ela foi feita no período da ditadura militar. Então, ela é muito influenciada pelo conceito da segurança nacional e tem muita preocupação com a restrição de acesso ao mercado de trabalho para os estrangeiros. Essa é a lei em vigência, a lei antiga, o Estatuto Estrangeiro. O debate que fazemos hoje e o projeto de lei que estamos trabalhando, que eu relato na Câmara, ele tem uma inspiração nos direitos humanos, reconhece o direito de migrar. Porque, na verdade, as pessoas migram desde que o mundo é mundo, né? Tanto assim que a humanidade, o registro que surgiu na África, mas se espalhou pelo mundo inteiro. Então, a primeira questão é considerar a migração um direito humano. Segundo, garantir aos que aqui chegam os mesmos direitos dos brasileiros que aqui vivem. Porque isso é fundamental para que nós possamos, inclusive, reivindicar que brasileiros que vivem no exterior também têm os seus direitos. Aliás, existem 3 vezes mais brasileiros vivendo no exterior do que estrangeiros vivendo no Brasil. Eu diria que o foco principal é esse. E nós, evidentemente, com a lei moderna, nós podemos também, quem sabe, trazer para o Brasil e reter no Brasil quadros, pessoas qualificadas, como fazem os países mais desenvolvidos. Porque se você atrai talentos para o país, você tem no fator humano um caminho para um desenvolvimento nacional.
Bom, então, se eu entendi, seria uma lei que facilitaria a legalização da presença dos estrangeiros aqui no Brasil.
Inclusive, um dos itens da lei prevê uma anistia. A gente já fez, ao longo de décadas, 3 anistias, que é reconhecer o direito de quem está aqui sem documento, sem serve nenhum tipo de sanção. Inclusive, nós queremos que não haja nenhum tipo de sanção e que nós estimulemos as pessoas a regularizar a sua situação no país. Isso vale para pessoas, vale para empresas, porque aqui em São Paulo, por exemplo, muitas empresas contratam pessoas sem documentação. E essas pessoas têm medo de anunciar e buscar regularizar a sua situação, temendo represália. Seja a empresa temendo represália por ter um trabalhador sem registro regular no Brasil, seja o trabalhador que não tem registro temendo que, ao reconhecer a sua condição de indocumentado, haja algum tipo de sanção. Então, a lei, inclusive, vai estimular a regularização da vida de todas as pessoas que estão no Brasil e ainda não têm a sua condição legal assegurada.
Bom, deputado, a gente teve, alguns dias atrás, um atentado em Bruxelas, né? Um atentado terrorista, sim, melhor dizendo, né? Atentado terrorista em
muito
Bruxelas,
triste,
que muito é muito triste e tal. E há várias reportagens que já afirmam a presença, né, de terroristas islâmicos aqui no Brasil, muitas vezes fazendo reuniões, né, circulando pelo país. Em que medida essa lei de migração ela poderia facilitar o acesso dessas pessoas ou até dificultar o acesso dessas pessoas ao país ou dificultar ou facilitar, em alguma medida, a permanência desse tipo de gente aqui no Brasil, já que estamos vivendo um momento em que o terrorismo está se alastrando pelo mundo e pode muito bem sair da Europa e vir para a América, como já foi para os Estados Unidos, né?
Veja, primeiro que o terrorismo internacional é uma chaga que atinge todo o planeta, inclusive os países centrais. Inclusive, o terrorismo internacional é função, muitas vezes, da intolerância de governos de países centrais. Porque nos Estados Unidos, muitos atos terroristas que acontecem lá é eco do belicismo que os americanos têm. É claro que é uma atitude irracional. Eu considero esses atos terroristas covardes, porque muitas vezes não tem nada a ver com nenhum tipo de conflito, que são vítimas, de repente, como agora em Bruxelas, como vimos em Paris, em outros tantos lugares. Mas chama a atenção de que muitas vezes o terror é uma reação irracional a determinada atitude agressiva de países, sobretudo países centrais, países que têm um viés bélico muito grande. E muitos desses atos terroristas são feitos por nacionais. Nos Estados Unidos, muitos são nativos, nascidos lá, que praticam atos terroristas. Na Bélgica agora, mesmo na França, muita gente que nasceu lá. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, raciocinar como associar, digamos assim, a presença estrangeira ou qualquer identidade religiosa com atos de terrorismo. O Brasil, infelizmente, não tem tradição de manifestações de terror, né? Ao contrário, e o Brasil tem tradição de acolher gente do mundo inteiro. Nós tivemos, desde a chegada aqui dos portugueses, depois dos africanos, e dezenas e dezenas, que inclusive agora, recentemente, uma nova onda de haitianos, dezenas de nacionalidades vieram ao Brasil, se incorporaram ao Brasil, e nos permite dizer que o Brasil é um país que árabe e judeu sentam na mesma mesa e convivem muito bem. Então, eu creio que o nosso desafio é garantir a boa convivência, a harmonia social, e o tema ligado ao terrorismo, o país tem que enfrentar com inteligência, com planejamento, e não imaginar que isso é algo que pode ser perpetrado só por estrangeiros. Pode ter gente preparando atos de terror que nasceu aqui. Então, as forças de segurança têm que ter inteligência para combater e coibir qualquer dano à vida nacional.
Bom, deputado, deixa eu só corrigir um lapso aqui, que eu tinha falado assim, se o terrorismo atravessar o oceano e chegar aqui, a gente tem que lembrar que em 1994, há pouco mais de 20 anos, houve uma explosão de um carro-bomba em Buenos Aires que matou 85 pessoas, a maioria judeus.
Sim, claro.
Né, o grupo terrorista Hezbollah foi responsabilizado pelo crime. Isso aconteceu em 1994, na Argentina. Bom, deputado, obrigado pela sua participação aqui no programa Feijoada Completa e até a próxima.
Um grande abraço a todos vocês.
Só uma pergunta. Esse projeto de lei, qual a perspectiva de votação na Câmara?
Olha, nós temos uma comissão especial. Na Câmara, quando você constitui uma comissão especial, o projeto ele vai direto para o plenário. Nós já estamos na fase final de audiências públicas. A tendência é que em abril ofereça um relatório preliminar para que seja debatido com os meus colegas. Nós devemos levar ao plenário e votar finalmente a nova lei de imigrações para o Brasil.
Ok, ainda nesse semestre, né?
Ainda no primeiro semestre.
Ok, obrigado, deputado. Até a próxima.
Um abraço.
Até a próxima. Bom, e agora vamos conversar com o presidente do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho e Previdência, Paulo Sérgio de Almeida. Tudo bem, Paulo?
Tudo bem, Luiz. Tudo bom.
Bom, Paulo, a gente está conversando sobre esse projeto de lei, né, da migração, que está sendo discutido em uma comissão especial na Câmara, com perspectiva de ser votado ainda nesse primeiro semestre. Eu estou aqui com um dado Queria que o senhor confirmasse se é verdadeiro, né, ou se o Brasil confirma esse dado da Agência da ONU para Refugiados, que indicam que entre 2010 e 2014, o número de novos refugiados no Brasil cresceu 1.255%. De acordo com a Polícia Federal, ainda de acordo com essas informações, né, 39 mil deles são haitianos que ingressaram no Brasil nos últimos 6 anos. No caso, esses dados se referem até 2014, mas foram 39 Sim. mil haitianos de 2010 a 2014. Quer dizer, o Brasil virou um foco, né, de imigração. Esses dados são confirmados pelo governo?
Olha, na verdade, esses dados refletem a necessidade de atualização da nossa legislação migratória, né? Porque, de fato, hoje nós temos uma lei que é dos anos 80, né? Que é extremamente restritiva, né, e com excesso de controles em relação ao tema das migrações, né? Então, o que acontece hoje é que muitos dos migrantes que poderiam, né, havendo uma legislação compatível com a realidade brasileira, obter uma residência no Brasil através de outros mecanismos, eles têm que se socorrer do Instituto do Refúgio, né? Quando, na verdade, o Instituto de Refúgio, ele se presta para aquela pessoa que tem um grave e fundado temor de perseguição no seu país, precisa deixar esse país para buscar proteção num outro, né? E, nesse caso, o Brasil acolheria. Entretanto, no fundo, esses haitianos e outras nacionalidades, por não haver uma legislação que lhes garanta, né, a possibilidade de residência no nosso país, acabam se utilizando desse mecanismo. Então, é fundamental que nós temos uma legislação nova, uma legislação que contemple a realidade brasileira. Muitos desses haitianos acabaram solicitando refúgio, né, mas conseguindo uma residência no Brasil por força da atuação do Conselho Nacional de Imigração, né, o Conselho não só autorizou a criação do visto especial humanitário em 2012 para haitianos, como também, muito recentemente, acabou, junto, uma atuação conjunta do Conselho Nacional de Imigração, Ministério do Trabalho e Previdência Social, Ministério da Justiça e Itamaraty, em conjunto, né, com todos os integrantes do Conselho, que incluem as centrais sindicais, as confederações de empregadores, nós regularizamos a situação migratória de 43.871, recentemente, né, fizemos isso, haitianos, né, o que retirou eles dessa conta de refúgio e colocou na conta correta, que é de imigrante documentado no nosso país.
Quantos imigrantes ilegais o Brasil tem hoje? Claro que falar em ilegal é meio difícil, porque como eles são ilegais, né, eles são invisíveis, né, pelo menos imagina-se assim. Mas há um certo número que o governo trabalha, assim, uma média?
Olha,
assim?
É difícil dizer isso, né, é difícil dizer. Uma boa parcela dos imigrantes que ingressaram no Brasil e não conseguiram um mecanismo de obter documentos, se socorreram, como eu falei, do Instituto do refúgio, né? Entretanto, isso é uma estratégia de curto prazo, porque na medida em que esses casos dessas pessoas são julgados, né, pelo CONARE, pelo Comitê Nacional para os Refugiados, que fica lá no Ministério da Justiça, e são indeferidos pelo CONARE, e não havendo uma forma de obter documentos, as pessoas acabam indocumentadas, né? Então, é difícil você dizer quantas pessoas hoje estão indocumentados no nosso país. Certamente não é um grupo pequeno de pessoas, né? Porque nos últimos anos, né, a partir aí de 2009, 2010, o Brasil passou a receber uma quantidade maior de imigrantes, né? E com isso, certamente, você tem a possibilidade de ter um número maior de indocumentados. Isso também reforça, no meu modo de ver, né, que a nova lei de imigrações que vem a ser discutida para o nosso país, que ela contemple uma regularização migratória daqueles que estão hoje indocumentados no nosso país. Que ela contemple uma anistia para esses que estão indocumentados, para que eles possam obter documentos e, com isso, contribuir normalmente para a sociedade brasileira, para o desenvolvimento do nosso país, possam pagar seus impostos regularmente e, com isso, ter uma integração normal, enfim, uma inserção social adequada no nosso país.
Já há em São Paulo até passeatas de bolivianos. Eu fui recentemente a São Paulo de passagem. E eu fiquei impressionado com a quantidade de bolivianos. O cobrador do ônibus que eu peguei era boliviano. O garçom de um restaurante que eu passei, de uma lanchonete, melhor dizendo, era boliviano. A presença boliviana em São Paulo está ficando cada vez maior. Bom, em relação à migração, é tudo muito bom a gente receber o estrangeiro, regularizar e tal. Agora, existem imigrantes que não são bem-vindos, né? Que são imigrantes que necessitam ser deportados, né? A gente vê o problema que a Europa está passando agora. Eu toquei até nesse assunto com o deputado Orlando Silva. Na Bélgica, os terroristas que atacaram ali eram cidadãos belgas, né? Eles eram cidadãos e no entanto, tinha todo um histórico, né? E uma origem que denotava, não origem racial ou origem étnica, origem de país, mas eu estou falando origem ideológica, digamos assim, ou de organizações a qual eles pertenciam, que indicavam que eles eram pessoas perigosas. Que tipo de ação o Ministério, não sei se é o caso, o Ministério da Previdência, mas assim, o governo brasileiro, né, e o senhor presidente do Conselho Nacional de Imigração, vem tomando para que esse tipo de presença aqui no Brasil, diante do crescimento da imigração, não seja efetuada, ou seja, minimizada o máximo possível?
Olha, é claro que os órgãos de segurança do país, né, têm que estar preocupados com qualquer tipo de pessoa que possa representar uma ameaça para a segurança do nosso país, né? Sejam essas pessoas migrantes, sejam as pessoas nacionais do próprio país, né? Eu acho que é uma preocupação permanente, né? É algo que principalmente o Ministério da Justiça, a Agência Brasileira de Inteligência, né, vem trabalhando para combater e prevenir, né, a atuação desse tipo de pessoa, né? Isso é algo essencial e fundamental para a própria sobrevivência, para a própria segurança da nossa sociedade e do nosso país. Agora, é importante também não associar, né, esse tipo de realidade a questões migratórias, né? É importante que o país ele possa combater as ameaças, né? Seja ela de onde for, né? Seja ela de cidadãos brasileiros ou de cidadãos estrangeiros. Como nós vimos nesses atentados, né, uma parte das pessoas que cometeram, eventualmente tenham participado desses atentados, eles têm a nacionalidade do país, né? Seja porque nasceram no país e são descendentes de imigrantes, né? Seja porque são, eventualmente, cidadãos do próprio país ou mesmo que têm a nacionalidade de outro país. Então, é fundamental, assim, ter essa precaução, ter essa cautela, né? Mas é também fundamental não haver aí a associação imediata de imigrantes, de imigração, com eventuais problemas de segurança. Até mesmo porque, para que nós possamos fazer uma integração segura desses imigrantes no nosso país, é fundamental que não haja nenhum tipo de preconceito, xenofobia ou discriminação em relação a esses imigrantes. Porque na enorme maioria, na sua quase que totalidade, o Brasil felizmente não tem, vamos dizer assim, problemas como esses, né, ou tem muito menos problemas do que esses que nós temos visto em outros países, né, são pessoas que vêm aqui buscando uma oportunidade de vida, de trabalho, basicamente. São pessoas que, como você colocou, né, em relação aos bolivianos, mas também podemos dizer o mesmo em relação a haitianos e outros nacionais, eles estão inseridos no mercado de trabalho brasileiro, estão trabalhando, estão pagando seus impostos, estão ajudando o nosso país a se desenvolver, né, em áreas onde essas pessoas estão se inserindo, são muitas vezes empreendedores, são muitas vezes pessoas que trazem uma inovação, trazem um conhecimento e que, portanto, têm uma relevância e têm uma importância para o nosso país. Então, o debate que eu acho que precisa ser feito, ele é permanente, mas eu acho que é fundamental que não haja uma associação imediata entre migração e cometimento de crime, porque isso, os dados e as informações que nós temos nos mostram que isso não é uma associação automática entre uma situação e outra. Nós temos que nos precaver contra cidadãos que queiram cometer crimes, sejam eles nacionais ou estrangeiros.
Ok. Paulo Sérgio de Almeida, presidente do Conselho Nacional de Imigração, do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Obrigado pela participação no programa Feijoada Completa e até a próxima oportunidade.
Até a próxima, Luiz Cláudio. Muito
feliz
obrigado.
Páscoa, hein?
Para você também, para vocês todos aí. Obrigado.
Um abraço. Bom, discutimos aí o projeto de lei de imigração, que segundo o deputado Orlando Silva, do PCdoB, de São Paulo, que é relator da proposta, deve ser votado ainda no primeiro semestre, um assunto que vem à tona com o crescimento da presença de imigrantes no Brasil. Vamos falar de dinheiro.
Bolso do cidadão.
Beto Veiga, o homem que me faz a cada semana mais rico. Tudo bem, Beto?
Tudo bom, Luiz Cláudio? Como é que estão as coisas?
Nossa, Beto Veiga, eu estou quase usando esse programa para fazer um consultório pessoal, assim, sabe? Porque aí eu vejo a pauta aqui, a pauta é remarcação preventiva e redução de demanda. Eu doido para saber de aplicação, se eu estou fazendo a coisa certa e tal. Um dia a gente vai fazer uma espécie de saque, momento saque com Beto Veiga, quem sabe? Tudo bem, Beto? Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, tranquilo.
Comprou muitos ovos de Páscoa?
Não, sem ovo de Páscoa. Melhor comprar o chocolate, é mais barato.
Isso aí. Você não precisa nem ser economista para chegar a essa conclusão, né? Só saber fazer a regra de três. A minha esposa disse que o... Olha só que loucura. O preço do ovo de Páscoa... Eu não quero fazer propaganda, não, mas, pô, todo mundo sabe que é uma marca conceituada. O preço do ovo de Páscoa é... Em alguns ovos, né? A maioria dos ovos dessas marcas populares, né? Comuns, com o mesmo valor que você compra o ovo, você compra a mesma quantidade de chocolate, que não é ovo, mas chocolate da Copenhagen. Então você tem opção. Ou você compra o ovo de Páscoa da Lacta, Nestlé, Garoto, etc., né? Ou você compra o chocolate da Copenhagen. É tão difícil saber que opção escolher, né? Bom, enfim. Beto Veiga, o assunto é remarcação preventiva e redução de demanda. Isso é uma coisa muito hermética. É um curso que você
muito
vai dar agora?
Hermética.
Como é que é isso?
Eu estou nessa linha hermética agora, né? Que a realidade é uma coisa muito, assim, o título é bem obscuro, mas o conceito é muito claro. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E quando começou toda essa política de expansão de crédito, uma coisa que eu sempre comentei é a seguinte, é que os lojistas, né, os comerciantes, eles estavam, quando eles estavam fomentando a utilização de crédito para aquisição de bens, eles estavam agindo contra si. Por quê? Porque na medida que eles faziam com que o consumidor, em vez de juntar o dinheiro para comprar o produto à vista, usasse crédito, né, e passasse mais tempo, né, para poder pagar, o que eles estavam fazendo? Eles estavam, entre aspas, matando a galinha dos ovos de ouro ou, por outro lado, dividindo o ganho que eles iam ter com os seus colegas banqueiros, tá certo? Então, quem financiou, ganhou, estava dividindo o lucro dos comerciantes, dos lojistas. Por quê? Porque em vez do cara comprar uma geladeira e fogão, ele comprava uma geladeira financiada, né? Então, em vez do lojista vender duas coisas, ele vendia só um. O momento agora é um outro momento, quer dizer, está todo mundo endividado, você não consegue mais colocar os seus produtos à venda porque você vendeu antecipadamente, todo mundo vendeu antecipadamente, é uma atitude normal, quer dizer, ninguém ia dizer, não, eu não vendo a prazo, você vai no meu concorrente e compra, porque senão o cara ia fazer isso mesmo. Então, está todo mundo pagando a conta agora. Só que tem uma outra conta, que são essas remarcações preventivas. O que acontece? Se você for olhar, muitos comerciantes aumentaram os preços dos seus produtos. Aí vamos para toda a cadeia. Você tem não só o comerciante, você tem o importador, você tem, que obviamente aumentou por conta do dólar, mas enfim, o atacadista e tal, que aumentaram os seus preços, né, de uma forma preventiva, chutando a inflação que vai acontecer mais na frente. Ora, se eu faço isso, eu estou esquecendo uma regra básica, né, que é uma regra, isso aí é uma regra tranquila da economia, que quanto maior o preço, menor o número de pessoas interessadas em comprar aquele produto, ou pelo menos pessoas que tenham condição de comprar aquele produto. Então, automaticamente, eu reduzo a minha demanda, certo? Então, se a situação já não está, já está mais para urubu do que para colibri, tá certo? Então, eu aumentar preventivamente os preços, eu estou só piorando cada vez mais a minha situação, né? Porque eu estou reduzindo. reduzindo a minha própria demanda.
Isso então, é uma constatação de um cenário de pessimismo, né? Quer dizer, o comerciante está pessimista, então, né? Ele já está antevendo um futuro sombrio e já está se antecipando. Isso é péssimo, né? Psicologicamente é péssimo.
Na realidade, ele está criando um ambiente mais sombrio ainda para ele.
Exatamente.
Luiz Cláudio, é isso que eu estou falando. Quer dizer, o cara, ele para se proteger de um futuro aumento de preços e querendo ter uma margem maior ou alguma coisa assim agora, ele sobe o preço, certo? Do produto. E ao fazer isso, ele está espantando o resto dos clientes que ainda sobram na conta dele. Tá? Então, esse é um momento, né, das pessoas que estão agindo dessa forma pensarem um pouquinho e relembrarem dessa regra econômica que é básica, tá certo? Salvo para alguns produtos, vamos chamar, né, alguns produtos que têm um comportamento diferente, ou seja, quanto mais caro, mais o cara vai vender, porque é um produto de luxo, alguma coisa assim, mas fora isso, tá certo? Você não pode ignorar o fato de que aumentando os preços você vai reduzir. Então, num momento de crise em que os consumidores, você está procurando consumidor, catando no lar, tá certo? Você fazer qualquer medida que seja de aumentar preços, além daquilo que você realmente enfrentou, e às vezes até mesmo uma medida favorável seria você reduzir um pouco a sua margem nesse instante, tá certo? Um aumento preventivo só vai levar a uma piora da sua situação.
É muito chato falar desses assuntos, né, que são geralmente relacionados ao cenário atual, e você vê comportamentos de comerciantes, o comportamento dos consumidores também, sempre sinalizando um sentimento comum de pessimismo, um sentimento comum meio de desilusão, né, de desalento, porque quando o comerciante faz isso, ele antecipa, mas ele antecipa, ele não faz isso de maldade, né, ele faz isso também com um pouco de receio, porque...
Pra tentar se proteger.
Se proteger, porque ele vê, o que ele vê ao redor é o que a gente vê ao redor, as lojas estão fechando. Você passa nas comerciais, é deprimente, você vê a quantidade de aluga-se. É incrível, as lojas estão fechando e cada vez mais, e aquelas placas de aluga-se não saem dali, né? Elas continuam, vende-se, as placas continuam ali, ninguém compra nada, ninguém aluga nada, ninguém tem dinheiro para alugar, né? Eu vi agora essa semana a Carrefour e mais um grande grupo de lojas, Carrefour e, meu Deus, qual é a outra? Não sei se é Lojas Americanas, acho que sim, que vão fechar unidades pelo país inteiro. E imagina as centenas de milhares de desempregados, né, que vão surgir aí, né? Mais desempregados, e mais desempregados é menos imposto pago é menos recurso para investir. É uma bola de neve, menos gente para consumir. Exato. É complicado.
E o tema é bem esse, é de bola de neve. Quer dizer, as pessoas, a onda de pessimismo, né, só leva a piorar essa situação. Uma coisa que a gente deve lembrar é que existem milhões de pessoas que vão ter que comer, tá certo? Então elas vão ter que comprar, elas vão usar produtos, elas vão procurar educação. São 200 milhões de habitantes aqui, então a gente não pode imaginar que isso aqui vai virar um caos, que não vai. A coisa vai girar. Agora, quanto mais a gente pensar em crise, né? Eu estou só lembrando nesse aspecto que se você tem a ideia de fazer algum tipo de reajuste de preço desnecessário, tem esse 10 vezes antes, tá, porque não é um bom caminho.
Ok, Beto Veiga, com tudo isso, desejo feliz Páscoa para você, viu?
Para você também.
Sem chocolate, uma Páscoa sem chocolate.
Sem chocolate, mas vamos para frente.
Vamos seguir em frente. Obrigado e até semana que vem.
Até semana que vem, grande abraço.
E agora mais uma musiquinha do grupo Baiano e os Novos Caetanos. Isso é bom demais, gente. Essa música se chama Três Macaquinhos. E assim a gente termina o terceiro bloco. E daqui a pouco, o quarto e último bloco do programa Feijada Completa. Acompanhe a letra dessa música, que ela é excelente. E diz muito respeito ao debate surdo que se vê na política dos dias de hoje.
Nada fala, fala, fala. Três macacos juntos na filosofia, eles me ensinaram a sabedoria. Eu que nada ouço, não ouvi, não falo. Eu que tudo vejo, tudo
tudo vejo e calo, calo, calo.
Tô, eu tô na minha, tô, eu tô na minha, tô, falou. Tô, eu tô na minha, tô, eu tô na minha, tô, falou.
Quero aproveitar o ensejo pra te dizer que mal falo, mal ouço, mal vejo. Quero aproveitar esse embalo pra te dizer que mal ouço, mal vejo, mal falo. Sou macaco velho, seu moço, por isso digo mal falo, mal vejo, mal ouço, porque
tô, eu tô na minha, tô, eu tô na minha, tô, falou. Tô, eu tô na minha, tô, eu tô na minha, tô, falou.
Três macacos juntos, na sabedoria, eles me ensinaram a filosofia. Um que nada ouve, não ouviu, se cala. Um que nada vê, outro nada fala. Fala, fala.
Três macacos juntos, na filosofia, eles me ensinaram a sabedoria. Eu que nada ouço, não ouvi, não falo. Eu que tudo vejo e calo, calo, calo.
Tô, eu tô na minha, tô, eu tô na minha, tô, falou. Tô, eu tô na minha, tô, eu tô na minha, tô, falou.
Quero aproveitar o ensejo pra te dizer que mal falo, mal ouço, mal vejo. Quero aproveitar esse embalo pra te dizer que mal ouço, mal vejo, mal falo. Sou macaco velho, seu moço, por isso digo mal falo, mal vejo, mal ouço, porque
tô, eu tô na minha, tô, eu tô na minha, tô, falou. Tô, eu tô na minha, tô, eu tô na minha, tô, falou. Tô, eu tô na minha, tô, eu tô na minha, tô,
falou.
Feijoada completa.